Yo pensé que cuando acabamos a una hora y poco, había terminado, mas el Señor me dice, no he terminado ainda. Yo solo quiero hablar máximo 15 minutos. Obedeciendo al Señor, quiero que abran sus Biblias, 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo 4, desde el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 6. 2 Timoteo 4, de 1 hasta 6.
Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado.
Amém. Vamos a ler em 1 Timóteo também, capítulo 4, versículo 12 até versículo 16.
Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes.
Amém. Tenho uma carga de Deus que quero compartilhar com vocês. Segundo o que Paulo fala na segunda de Timóteo, ele tem uma paixão, uma carga de Deus tremenda. Ele sabe que sua partida está próxima e ele quer transmitir esta carga a seu filho Timóteo. E faz uma expressão de seu coração. Te encareço. Não sei como fala em português.
Careço.
Como diz aí?
Qual é o versículo?
O que leímos? 2 Timóteo 4:1.
4:1. Conjuro-te, exorto-te. Exorto-te.
Conjuro-te. Uma expressão de quase de dizer por favor. Por favor, Timóteo. Pelo Senhor que julgará, va a julgar a los vivos y a los muertos. Yo te estoy exhortando, pidiendo, por favor, que pregues la palabra. Que faças esto a tiempo y fuera de tiempo. Porque vem tempos onde muitos não querrão sofrer, como fala em português? Sofrer a sana doutrina.
Suportarão?
Não querem suportar. Você sabe quantas pessoas não querem suportar a sana doutrina hoje? En español fala, no quieren sufrir a esa doctrina. Se puede sufrir a esa doctrina. Es que muchos no quieren la formación de sus vidas. Quieren las cosas leves. Las cosas que no tienen compromiso. Porque estamos viviendo en una sociedad sin compromiso. Mas Pablo sabe lo que viene. Dice, por favor, Timoteo, faça esto. En medio de la confusión que va a llegar, você dedíquese a falar a verdad. Cumple tu ministerio. Faz a obra de evangelista. No deje de cumplir su ministerio. Y en la primera Timoteo capítulo 4 dice, ningún desprecie tu juventud, mas sé ejemplo de los demás en palabra, procedimiento, amor, espíritu, fe, pureza. No sea descuidado con el don que el Señor colocó en ti. Yo quería decir lo siguiente. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que tienen de 16 años para 22, 23 años? Muy bien. Obrigado. Yo quiero animar vocês. Yo comencé a pregar el Evangelio a los 16 años. Y cuando el Señor me llamó para liderar ese movimiento del Espíritu en Chile, yo tenía 26 años. El Señor no tiene edad para usar alguien. Otros piensan, estoy muy velho. ¿Quién faló eso para vos? No hay ni un velho en el cuerpo de Cristo. Somos todos jóvenes. Un pastor noso que está con el Señor falaba así, en el reino existen dos juventudes. La primera que va de un año hasta 50. Y así, y la segunda 51 hasta 100. Hermanos queridos, yo quiero animar a todos vocês. Estamos en días donde no podemos esperar más. La tarefa es muy grande. Yo quería preguntar cuántos de vocês tienen una carga de Dios en su corazón que de repente está ahí en duda. Señor, ¿será que usted me está llamando? ¿Será que es? ¿Será que no es? El Señor te quiere decir, oye, es. Él está colocando una carga de gloria en tu vida. Y Él quiere te usar. Comenzando por tu casa. Comenzando por tu ciudad. Y después Él puede enviar a usted donde Él quiser. Amén. No año, yo falei con los pastores cuando yo tenía 14 años. El Señor usó un hombre de Noruega para hablarme cosas que yo no entendí nada en ese momento. Y él le faló justamente lo que el Señor me llevó a hacer hasta ahora. A los 15 años veo un hombre de Suecia, me faló la misma cosa. En mi ignorancia yo pensé, ¿cómo se colocaron de acuerdo ellos para decirme la misma cosa? A los 16 años, estando en una vigilia en Chile con unos hermanos simples, el Señor me faló a mí. Porque a los 15 años, como yo conté que estaba dedicado a los deportes y todo eso, después que tuve un accidente de bicicleta, que era o deporte que yo estaba practicando, comecei a precisar do Senhor e fui a ouvir a um irmão norte-americano moreninho que falava do Espírito. A primeira noite que cheguei aí, ele falou, sin o Espírito Santo não pode fazer nada. Eu falei, puxa Senhor, eu preciso. E passei para a frente quando ele fez o chamado e não aconteceu nada comigo essa noite. Me fui triste. A outro dia cheguei à reunião e ele começou novamente a falar do Espírito Santo. Eu disse para o Senhor, Senhor, eu não vou daqui essa noite se você não me cheia de seu Espírito. E ele convidou a passar na frente. Mas eu não passei na frente, passei mais lá. No fundo tinha uns quartos. Eu cheguei aí, dobrei meus joelhos. Falei assim, Senhor, eu não me paro de aqui sem que você me cheie do Espírito. E aí comecei a orar. E o irmão estava orando por as pessoas. Não sei se ele ligou comigo ou não. Mas quando de repente o Espírito Santo me encheu de seu poder, eu comecei a falar línguas e entrei numa glória do Senhor. Quando parei de orar, não tinha ninguém no salão. O irmão que estava encargado de fechar a porta estava aí esperando que eu acabasse. Mas eu não liguei com isso. Me fui a casa muito alegre. Quando cheguei, entrei pela porta, minha mãe me perguntou, o que aconteceu com você? Por que perguntei? Porque seu rosto é diferente. Ah, falei, o Espírito Santo encheu minha vida. E ela começou a chorar de alegria. E ele disse, por fim, Senhor. Quanta oração. Uma mãe faz por seus filhos. Até ver o cumprimento da palavra. Eu falei aos irmãos aqui, aos pastores, que quando minha mãe tinha 48 anos, ficou esperando-me. E ela pensou, não sei se seu filho vai nascer bem ou eu vou ter problema. E não achou nenhuma coisa melhor que dizer ao Senhor, se esse filho nasce bem, eu consagro a você, Senhor. Ela é culpada que eu estou aqui hoje. E ela estava cuidando sempre que eu chegasse a cumprir o que o Senhor tinha previsto para mim. E esse dia, quando eu cheguei, cheio do Espírito, ela falou, ah, Senhor Jesus, isto é maravilhoso. Depois, quando fui estabelecido presbítero aos 20 anos, ela falou assim, Senhor, pode-me llevar que agora estou completa. E o Senhor llevou ela para estar com ele. Então, queridos, eu sei que o Senhor é maravilhoso. Sei que o Senhor escolheu a você antes de nascer. É coisa que nós saibamos que ele tem um propósito com tua vida. Às vezes temos temor das coisas que tem que vir. Eu fiquei servindo ao Senhor, acabei meus estudos, comecei a trabalhar em uma empresa onde ganhava muito dinheiro. E eu sempre disse para o Senhor, Senhor, eu não vou fazer nada até que você me indique claramente o que vou fazer. Eu estava em minha carreira funcionária, na empresa do petróleo, até que o Senhor me disse, até aqui. Tinha uma semana de haver sido promovido em meu cargo para ganhar mais dinheiro, para ter um futuro muito bom. O Senhor disse, até aqui. Quando fui a falar com meus chefes, eu vou a renunciar à empresa. Ele olhando para mim, você tem uma empresa melhor que esta? Eu falei, tenho. É a empresa mais grande do mundo. Claro, eles não entenderam nada. Eu renunciei para perceber o 10% do que eu ganhava. Uma mudança tremenda na economia. Se você me pergunta hoje como fiz para viver, não sei. Foi a graça de Deus, porque um presupuesto de 100% para 10%,
salário
de 100% para 10%, não é fácil comportar. Mas eu falei assim para o Senhor: Senhor, você me contratou, você responde. Se vou passar fome, vou passar com alegria, mas nunca passei fome. Temos que enfrentar os desafios que o Senhor nos dá. Porque quando Ele chama, Ele responde. Amém? Eu quero desafiar vocês hoje aqui. Que o Senhor tem falado para a tua vida? Que desafios Ele ha colocado diante de ti? E como você ha respondido? Há temores que passam por a nossa mente. Há temores que vêm a nosso coração. Como va a ser? Sabe, o Señor tem todo previsto. Só você tem que colocarse nas suas mãos. E Ele va a responder. Porque hay un mundo que está esperando. Esperando teu ministerio. A graça que Ele está colocando na tua vida. O potencial que já você tem, que tem que se desenvolver para a glória do Señor. Agora quero profetizar isto. Aqui há evangelistas, profetas, mestres, pastores, apóstolos, que o Senhor quer levantar com força.
Amém.
Para abençoar esse país.
Amém.
E não só esse país. Eu entendo que o Senhor me trouxe aqui o ano 79 e daí para frente, porque Ele tem uma missão para muitos que moram nesse país, para o resto do mundo. O ano 73, o Senhor falou numa profecia muito forte entre nós, dizendo que de aqui, de América do Sul, Ele ia enviar a todo mundo, homens e mulheres, para iluminar ao resto do mundo. E olhei para o mapa da América do Sul e parecia uma antorcha, como se fala?
Uma tocha.
Uma tocha encendida.
Acesa.
Para iluminar o mundo. E eu, nesse momento, disse, Senhor, como? Mas como? Não temos recursos, somos tão poucos. O Senhor disse, espera um momento. Não é para hoje, para amanhã. Mas amanhã já está. O tempo está cumprido. Amém. Louvado seja o Senhor por lo que Ele já começou a fazer. Na Europa, em outras partes do mundo. E vocês são parte disto. Amém. Aos poucos estamos entrando no mundo. Somos uma equipe. Amém. Mas o Senhor quer muito mais. Você sabe quantas pessoas moram entre a China e a Índia? Um terço da população mundial. E aí só há, acho que um 7% de cristãos. Há muita tarefa que fazer. Nem falar de los países muçulmanos, nem da Europa, que onde há mais cristãos há um 0,7%. Irmãos queridos, aceitamos ou não o desafio do Senhor? E ainda em Brasil, há muito que fazer. Amém? Se fala de 30% de cristãos em Brasil, mas evangelisticamente falando. Mas o reino de Deus tem que chegar a muitas vidas. Uma coisa é evangelizar, outra coisa é a extensão do reino. Quando o reino começa a se estabelecer, começam a mudar muitas coisas na sociedade. Amém? Eu creio que a igreja tem que extender o reino de Deus para o mundo. E essa é a tarefa que o Senhor nos tem entregado a nós. Eu queria fazer um convite agora. Aqueles que têm uma carga de Deus, que han estado em dúvida, que han estado com temores, mas Deus tem falado a você de alguma coisa que Ele está encomendando para a sua vida, seja pequena ou seja mais grande. Eu quero convidar você a deixar esses temores hoje, para dizer ao Senhor: Senhor, conta comigo. Minha vida está à tua disposição. Não sei quanto valor tenho para ti, mas todo o que tenha, entrego para ti. Alguns vão ir a pregar, outros vão ensinar, outros vão aportar para o ministério, porque Deus também tem chamado alguns para aportar com dinheiro. Homens que trabalham, que têm empresas, que também é um chamado para o serviço do Senhor. Hoje temos muitas limitações pela parte financeira, mas isso se vai acabar também, porque Deus vai levantar homens que vão trabalhar com suas empresas para dizer: Senhor, aqui está o dinheiro para a tua obra, para que cresça tu reino, para que se implante no mundo. Amém? E Deus também tem um chamado para vocês, irmãos queridos. Há distintos chamados. E se chegou a hora para dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu convido a vocês a ficar de pé, vir aqui na frente. Vamos a orar e a dizer: Senhor, estou disposto. Oh, Rakata Shabbat. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Podem ficar mais perto para cá, para dar lugar aos outros irmãos. Eu não vou a colocar mãos em ninguém, só vou orar. O Senhor vai colocar as mãos sobre vocês. Ele vai ungir com sua graça, concordando com tua resposta para Ele. Não interessa onde você fique na fila, aí interessa a entrega que você vai fazer agora. Eu quero que você faça uma oração primeiro comigo e depois você fale todo o que quer para o Senhor. Mas em esse momento, juntos vamos a dizer ao Senhor algumas coisas. Pode orar comigo. Senhor Jesus, reconheço tu Senhorio, reconheço tua autoridade e entendo o chamado que você me tem feito. E hoje aqui eu quero decidir obedecer a ti. Senhor Jesus, toma minha vida, ocupa minha vida, usa minha vida de acordo a tua vontade, como tu quiser. Eu me disponho onde você quer que eu te sirva, aqui em Brasil, na minha cidade, em outra parte, em outra nação, onde você quiser. Vou esperar tua palavra, tua voz, mas estou disposto. Aqui estou, Senhor. Eis-me aqui. Aleluia. Ore agora você, com suas próprias palavras, fale para Jesus. Ele vai a responder à tua disposição agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, obrigado por meus irmãos e irmãs aqui presentes. Obrigado, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Sean jóvenes, hermanos maduros, hermanos de más edad, adolescentes. Todos tienen un valor para ti, Señor. Levanta ahora de esos hombres y mujeres ministerios poderosos para te servir. En cualquier lugar de ese país, en cualquier lugar del mundo. Señor, abrimos la puerta para ti. Señor, y creemos en la tua palabra. Señor Jesús, ahora en tu nombre, abençoa estos hermanos. Tira todo temor, Señor. Todo temor va embora en nombre de Jesús. Toda mentira do diabo, procurando atemorizar a meus hermanos, va embora en nombre de Jesús. Agora un espíritu de valentía, de osadía, venha sobre a vida de mis hermanos y hermanas. En nombre de Jesús, Espíritu Santo, coloca una unción nova sobre sus vidas. Una unción para ir donde você quiere enviarlos. Señor, obrigado por la potencia que hay en estas vidas, por tu potencia en ellos. Obrigado por los ministerios que você tiene escolhido en estas vidas. Oh, sabara cosira macara baboro doriama. Soririama da todo dosicara babara gol. Oh, rotoriama baratosicara babamai. Oh, Señor, aquí hoy se escribe una nueva historia para estas vidas. Una nueva historia para estos hermanos y hermanas. Você está escribiendo con su amado, con su poder, una historia diferente para la gloria del Señor. Oh, louvado sea tu nombre. Louvado sea tu nombre. A ti sea gloria. A ti sea la gloria, sarra caramor y ribicando ramón. Oh, sarra macaramor y tisciam. Coro boroto guiria mamaratorona. Oh, sacara mamaratorona. Coro to sacara mamaroto sicara mamar. Oh, coro to roto sicara mamar. Oh, raturi tisciba ragamamam. Shabbat. Oh, Señor, dice para todos vocês, llegó ahora. Yo estuve esperando por mucho tiempo, mas llegó ahora, queridos. Yo quiero respaldar mi obra de acuerdo a mi propósito. Vocês no se imaginan lo que van a experimentar para frente. Cosas que óleo no vio, ni han subido en corazón de hombre algún, se van a cumplir. Vocês verán mi gloria como nunca antes vieron ella. Vocês podrán andar y confiar en mi poder y en mi promesa, porque yo estaré con vocês todos los días. A señales y milagres van a seguir vocês. Van a ver mi gloria en cada paso que vocês den. Porque yo no estoy hablando una cosa ilusionaria. Estoy hablando verdad. Palabra que vocês tienen que reter. Palabra que vocês tienen que cumplir. Palabra que vocês van a ver respaldada pelo mi poder. Iglesia amada. Amada de mi corazón, dice el Señor. Llegó ahora para que vocês se liberen y van a hacer la obra que yo tengo encomendado. No teman ni desmayen, porque yo estaré con vocês. No interesan las provações, no interesan las cosas negativas. Vocês coloquen sus ojos en mí. Yo estaré siempre en la frente. Y vocês pueden ir a mis brazos y confiar en aquello que yo estoy diciendo para cada uno de vocês. Obrigado, Señor. Obrigado, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluia, Jesus. Oh, corotoshi karababa. Corotoshi karababa.